Bom, olá para todo o time da Lead Lovers e também para os pequenos empresários que usam a plataforma. Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje.
É um prazer estar aqui de novo.
A nossa missão nessa análise é decifrar a aula do portal Lead Lovers 2026 sobre experimentação para conversão. O objetivo é tentar descobrir exatamente onde os negócios perdem mais dinheiro no caminho até a compra. E, claro, como testar mudanças com segurança.
Que é onde muita gente tropeça, né?
Totalmente. E para começar, eu quero trazer um caso real que está na fonte, que é muito curioso. É a história de uma dona de uma clínica de estética que tem, tipo, duas salas físicas.
Tá.
Ela roda anúncios pelo próprio celular, recebe alguns pedidos de contato por semana no aplicativo de mensagem e, de repente, ela cismou que precisava trocar a página de preços do site.
Nossa, do nada.
Do site que ela consegue alterar sozinha, sem precisar chamar um programador.
Ah, o clássico caminho da menor resistência.
Exato. Então, vamos desempacotar isso, porque mexer no que é mais fácil raramente conserta o verdadeiro vazamento de dinheiro do negócio.
É verdade. O que é fascinante aqui é como a intuição frequentemente engana no marketing digital, sabe? Antes de mudar qualquer página, a gente precisa diagnosticar. E para isso, a gente precisa entender o CRO, que é o trabalho de aumentar a passagem de uma etapa para a seguinte, sem ter que comprar mais tráfego.
Ou seja, fazer mais com o que já tem, né?
Exatamente. E isso nos leva ao conceito de funil, que é aquele caminho que a pessoa percorre de visitante até virar cliente de fato. E isso é medido etapa por etapa.
E a aula mapeia esse funil em quatro etapas bem cruciais: visita, lead, oportunidade e contrato.
Isso.
E se a gente pensar bem, existem três passagens ali no meio. O dinheiro escorre justamente na passagem que perde mais gente.
Faz sentido. E aí entra a definição de conversão, né? Que é justamente essa passagem de uma etapa para a seguinte, só que expressa em porcentagem.
Certo.
E a gente não pode esquecer do CRM, que é aquele sistema onde o comercial guarda os contatos, os negócios e o histórico de cada um.
E é aí que entra a grande ilusão do painel de anúncios.
Nossa, sim.
Olhar só para o painel de anúncios, tipo, é como contar quantas pessoas pararam para olhar a vitrine de uma loja de rua e achar que todo mundo que olhou entrou e comprou.
É uma analogia perfeita. O painel mede a intenção. Ele mostra os cliques, os botões que foram apertados. Mas o CRM mede a realidade dura, sabe? Os negócios que realmente foram criados.
E como é que a gente garante que esses números são reais? Porque a fonte fala muito sobre isso.
Bom, a primeira coisa é rastrear um caso de teste real, lá do clique inicial até cair no CRM.
Tipo, fazer o caminho do cliente.
Isso. E precisa separar os estados desse pedido. Ele foi solicitado, aceito, processado, entregue, respondido.
Tem que passar por tudo isso.
Tem. E o número lá no destino, no CRM, tem que bater com o da origem antes da gente acreditar em qualquer taxa de conversão do painel.
Legal. Sabendo onde olhar, a grande questão passa a ser como testar, né? Será que a clínica de estética tem movimento suficiente para fazer um experimento formal?
É. Aí entra uma regra matemática bem estrita.
Que é o piso de volume, certo?
Isso. Para rodar a Mopaixa B, onde a gente coloca duas versões no ar ao mesmo tempo e divide o público ao acaso entre elas.
Sim. O padrão do mercado.
Exato. Para isso funcionar, a gente precisa de cerca de 50 conversões por semana.
50 por semana?
No mínimo. Abaixo disso, o teste demora meses, o painel fica calado por falta de dados e a dúvida continua lá.
E aqui é que fica muito interessante. Porque a clínica do nosso exemplo não tem esse volume.
Não tem. Então, em vez de tentar forçar um teste AB, a clínica deveria ir para um lado mais qualitativo.
Tipo o quê?
Fazer pesquisas, gravar sessões de tela com quem abandonou o processo, entender o comportamento real.
Faz todo sentido. Mas e para quem tem esse volume? Como é que o time escolhe o que testar primeiro no backlog? Porque a tendência é a galera ordenar a fila pelo que é mais fácil de programar. Tipo a dona da clínica.
É um erro muito comum. A fila tem que ser ordenada por evidência.
Evidência?
Sempre. Se alguém tem uma ideia, mas não tem um dado observado para apoiar aquilo, a ideia volta para a fase de diagnóstico.
Independentemente de quão fácil seja mudar um botão?
Exatamente. Não importa se leva 5 minutos. Sem evidência, não é prioridade.
Tá. E uma vez que a ideia certa foi escolhida baseada em dados, Como é que a gente garante que o time não vai mudar de ideia sobre o que é sucesso depois que os números chegam? Porque isso acontece muito.
Nossa, demais. E para evitar isso, existem três definições de ouro que precisam ir para o papel antes de qualquer coisa.
Antes de apertar o botão de publicar.
Isso. A primeira é a hipótese. É a aposta que a gente escreve antes do teste. Tipo, se mudarmos X, Y melhora, porque Z vai acontecer.
Uma relação de causa e efeito bem clara, pois que o teste acaba, né?
Nem pensar. E a terceira, que é fundamental, é o guardrail.
O limite de segurança.
Isso. É a métrica que não pode piorar de jeito nenhum. Mesmo que a principal, a OEC, tenha um aumento gigantesco.
Mas, olha só, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, pegando uma daquelas quatro frases de reunião que a fonte cita.
Manda.
Isso é processo demais para o tamanho do nosso time. A gente tem que ser ágil, não dá para ficar preenchendo formulário.
Eu ouço isso direto. Mas vamos aos fatos. Esse documento tem apenas 9 campos.
9 campos.
9. Leva tipo uns 20 minutos para preencher.
É muito rápido.
Sim. E preencher esses 20 minutos evita que o time desperdice 5 semanas rodando um teste que ninguém vai conseguir interpretar depois.
Jogar 5 semanas de tráfego fora custa bem mais que 20 minutos, com certeza. E para mostrar esse documento funcionando na prática, a aula traz um caso concreto de uma empresa de SaaS. Era software por assinatura.
Um caso excelente, aliás.
É. Ilustra perfeitamente aquela armadilha de ler a métrica errada. O cenário é o seguinte. A empresa tem 12 mil visitas e gera 480 contatos. Isso dá uns 4% de conversão.
Uhum.
Só que os contratos fechados estão parados em 30. A taxa de passagem de contato para oportunidade despencou nos meses anteriores. Foi de 38% para 36% e depois caiu para 31%.
Uma queda livre.
E aqui a gente precisa introduzir o conceito dos dois relógios, que é vital para entender esse caso.
Dois relógios?
É. Toda etapa tem o tempo de trabalho, que é o atendimento em si.
Tá.
E tem o tempo de fila, que é a espera. O tempo que o lead fica ali parado. E a empresa resolveu testar uma mudança para resolver a queda, né? A hipótese deles foi remover o campo de faturamento do formulário. A métrica de decisão, a OEC, era contratos por 1.000 visitas.
E o guard-raio?
O guard-raio era o aceite pelo time comercial não cair abaixo de 28%.
Perfeito. O documento estava todo certinho.
Tava. Aí o teste vai para o ar e olha isso. A passagem de visita para contato salta para 5,2%.
Nossa, um salto de 30%.
Sim, a sala de reunião inteira quer abrir champanhe e comemorar.
Mas aí vem o balde de água fria, né?
Pois é, porque olhando no CRM...
O que aconteceu no CRM?
As oportunidades comerciais caíram de 149 para 144. Os contratos caíram de 30 para 29. A métrica de decisão, a OEC, ficou travada em 2,4 por 1.000 visitas.
E o guard-raio estourou após?
Estourou feio, caiu para 23% de aceite comercial. E lembra dos relógios que você falou?
Uhum.
O tempo de fila no atendente de inteligência artificial saltou de 35 minutos para 2 horas e 10 minutos.
Olha aí, o teste foi um desastre total.
Disfarçado de um super sucesso no painel.
É por isso que é perigoso focar só no topo do funil. E esse aumento no tempo de fila do bot da IA serve de ponte para um ponto crucial.
Qual?
Se a gente conectar isso com a imagem maior, a inteligência artificial está mudando a jornada de compra inteira.
É. O visitante de hoje não é o mesmo de 3 anos atrás.
Não é. Quem chega num site pela resposta de um assistente de IA já comparou fornecedores, já tirou dúvidas.
Ele já vem pronto.
Muito mais pronto. Esse público não precisa daquelas headlines super chamativas ou promessas exageradas. Ele precisa de confirmação técnica.
Faz sentido.
Se a gente misturar esse visitante altamente educado com o tráfego de busca comum num teste AB, isso gera um ruído enorme nos dados.
É, você está medindo laranjas e maçãs no mesmo cesto. Mas além de olhar a métrica errada ou misturar os públicos, de que outras formas um teste pode mentir para a gente? A aula fala sobre erros de leitura.
Sim, ela detalha 4 grandes erros que criam aqueles vencedores falsos. O primeiro é o SRM.
Que é a incompatibilidade na proporção da amostra.
Isso. Basicamente, a conferência para ver se as duas versões receberam públicos de tamanhos parecidos.
Tem uma regra de ouro aí, né? A divisão torta não se acompanha se caça.
Exatamente. Se a ferramenta tinha que dividir 50-50, mas entregou 56% do tráfego para a versão A e 44% para B, tem um erro técnico grave aí.
Tem que validar o teste na hora.
Tem. No caso da empresa de SaaS, a divisão ficou em 50,3% contra 49,7%, então estava seguro.
Ufa! E o segundo erro?
É o paradoxo de Simpson. É quando uma versão vence no total agregado, mas perde em todos os segmentos individuais.
Caramba, parece mágica, mas é só matemática, né?
É uma ilusão estatística causada por volumes desproporcionais de tráfego entre os segmentos. O terceiro erro é a maldição do vencedor.
Que é superestimar aquele resultado mais bonito logo de cara.
Isso. E o quarto erro é o efeito de novidade e primazia. Quando a interface muda, o público antigo reage. Clica mais por curiosidade, mas depois passa.
E a taxa volta ao normal. Aquele pico evapora.
Evapora. É tudo fumaça.
Isso me lembra um estudo muito legal que está na fonte, o estudo da Liquid Boost, de junho de 2026.
Ah, os cronômetros?
Esse mesmo. Eles analisaram 18 testes com aqueles cronômetros de urgência na tela, sabe? Faltam 2 horas para acabar a oferta.
Sei bem. E o que eles descobriram?
Quando o prazo era verdadeiro, de fato atrelado a uma urgência real, o cronômetro deu uma alta de 9,1% nas conversões.
Excelente.
Mas quando o cronômetro era falso, sabe? Que reseta quando você atualiza a página.
O famoso cronômetro de mentirinha.
Esse mesmo. O falso gerou uma queda de 3,2% nas conversões. As pessoas percebem o truque.
A paciência para isso acabou, né?
Acabou total. Agora, digamos que o nosso teste sobreviveu a tudo isso. Passou sem erros de leitura, venceu de verdade. O que tudo isso significa na hora de publicar? Porque bater o desespero e colocar tudo no ar de uma vez para 100% do público pode quebrar a operação.
Pode quebrar e quebra, viu? Por isso existe o rollout.
Que é a liberação da versão vencedora em fatias.
Exato. Você não solta para todo mundo de uma vez. A aula recomenda uma janela de observação de 48 horas entre o aumento dessas fatias.
2 dias acompanhando.
E mais importante, precisa ter um gatilho de volta ensaiado.
Um plano de reversão.
Isso. Ensaiado com cronômetro na mão, se der problema, tem que ter um dono do plantão que saiba apertar o botão vermelho e reverter tudo. E precisa ter um substituto escalado para o fim de semana.
Para não ficar dependendo de achar o programador no domingo à tarde.
Imagina o prejuízo. E para colocar tudo isso em prática, a fonte delineia um plano de 90 dias sensacional.
Como é que ele funciona na prática?
Dos dias 1 a 30, o foco é auditar e ordenar a casa. Nada de teste no ar.
Só limpando o terreno.
Isso. Dos dias 31 a 60, aí sim você roda os primeiros testes, mas com aquele documento de 20 minutos preenchido.
Hipótese, OS e guardrail.
Sem exceção. E dos dias 61 a 90, o objetivo é estabelecer os rituais de reunião, criar a cultura mesmo.
E junto com esse plano, a aula fala de 6 hábitos essenciais. Tem um que me chamou muita atenção, que é a disciplina de contabilizar o contato só quando ele chega no estado entregue e respondido.
É o choque de realidade que toda empresa precisa. Não adianta gerar 1 milhão de leads se eles ficam parados num tempo de fila enorme de um gargalo operacional.
É jogar dinheiro fora. Mas mesmo com tudo azeitado, a fonte faz um alerta sobre 4 situações de espera. Momentos em que testar agora é puro desperdício.
É importante ter esse freio.
A primeira situação é quando a conferência de números não fechou. Se o painel e o CRM estão brigando, você arruma o rastreamento. Não faz teste.
Com certeza. E a segunda situação é quando há pouco movimento.
Abaixo daquelas 50 conversões.
Exato. A terceira é quando não há permissão ou capacidade técnica para reverter a mudança rapidamente se der erro.
O famoso voo cego. E a quarta? É muito boa. É quando o erro é evidente. Tipo, um botão que está quebrado.
Nossa, nem me fale. Você não roda um teste AB para ver se o cliente prefere um botão que funciona ou um botão quebrado? Você vai lá e conserta o erro, ponto.
É puro bom senso, mas tem time que quer testar até conserto de bug.
É uma loucura.
Bom, fechando o nosso ciclo, vamos voltar lá para nossa dona da clínica de estética com as 2 salas.
Vamos lá.
Com todo esse mapa das 4 etapas na mesa, agora fica muito claro o erro dela. A etapa que vaza dinheiro não é a página de preços.
De jeito nenhum.
Como quase todo mundo pede o contato pelo WhatsApp, mas quase ninguém marca o procedimento, a perda de conversão mora no tempo de fila. É o tempo que leva até alguém responder o cliente no aplicativo.
Exato. Em vez de ficar tentando mexer no código do site, o que ela precisa é medir e melhorar a fila de resposta no atendimento.
É o diagnóstico verdadeiro salvando o negócio.
E a gente vê isso o tempo todo no mercado. A solução quase nunca é a mais fácil.
E isso nos leva a um pensamento provocativo para deixar com a nossa audiência hoje, inspirado em tudo que a gente discutiu.
Manda.
Pense na métrica que a sua equipe mais celebrou no mês passado. Aquele gráfico bonito na reunião. Se pegassem a regra do CRM e rastreassem esses cliques até o dinheiro de fato cair no caixa da empresa, aquela vitória ainda estaria de pé ou a equipe aplaudiu o vazamento de um tubo que ninguém viu estourar?
É uma reflexão pesada, mas extremamente necessária.
Fica o convite para a audiência continuar questionando as próprias certezas e aplicando esse rigor nos números. Agradecemos muito a companhia de quem esteve com a gente até aqui.
Foi ótimo. Um grande abraço a todos.
Fim da nossa análise de hoje e até a próxima investigação.